Falando de Livros.
Nove horas 19 minutos, bom dia, eu sou Michele Brook, estou de volta com o Universo Literário para você na Estação do Conhecimento até às 10 da manhã. Olha só, o Instituto Cultural e a Editora Letria leva sua comemoração de 10 anos de fundação para a Praça Floriano Peixoto, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura. Com o nome de Dia da Alegria, a festa terá programação gratuita para crianças de todas as idades, de 0 a 120 anos, com literatura e brincadeiras na praça. Para falar um pouco sobre o evento para a gente, vamos conversar com a sócia fundadora e também coordenadora editorial do Instituto Cultural e Editora Letria, Juliana Flores. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está ouvindo.
Prazer falar com você na UFMG Educativo, Juliana.
Prazer o meu.
Juliana, a Letria é uma editora local e quais foram os grandes desafios de mercado enfrentados aí ao longo desses 10 anos da editora?
Ah, como qualquer editora pequena e independente, a gente luta muito para sobreviver nesse mercado dominado por grandes best-sellers e gigantes do mercado editorial.
Uhum.
Então, além de focar no nosso cuidado editorial, de publicar bons livros que formem leitores, que despertem o prazer pela leitura,
uhum,
a Letria também busca alternativas de venda, né? Então a gente não preocupa em vender só na livraria, uhum, na livraria. A gente também faz formações com leitores, espetáculos de contação de história. Então quando a gente lança um livro, normalmente a gente faz um espetáculo em cima dele, uhum, e apresenta ele para o público, porque aquele que escuta uma história se interessa também depois por ler aquela história.
Sem dúvida.
Então a gente também trabalha muito com as escolas, escolas municipais, escolas particulares,
uhum,
feiras literárias, feiras independentes, eventos em locais públicos, em praças. Durante anos a Letria apresentava espetáculos semanalmente ali na Feira Tom Jobim, onde tem a feirinha gastronômica. Então a gente também fazia feira literária, espetáculos de contação de história. Então a gente quer ir onde está o público, onde está o leitor, onde está quem quer ouvir uma boa história.
E você acha que, você me falando tantos eventos assim bacanas que vocês proporcionam ao leitor, e esse papel, esse também é um dos papéis de uma editora, vamos dizer, de todas as editoras, de ampliar, não só fazer aquele lançamento formal que você vai na livraria, mas trazer assim um evento maior com algo mais elaborado para o público?
Eu não sei se é um papel de qualquer editora, mas certamente é o papel da nossa editora, da,
uhum,
Letria. Isso é, inclusive, uma vocação da Letria.
Uhum.
E a gente também acredita que num país onde faltam tantos leitores ainda a serem formados, quer dizer, não falta leitor, tem tantos potenciais futuros leitores,
uhum,
tanta gente que a gente que ainda não descobriu o livro. Então, é igual aquela história do vendedor que foi vender sapato, e foi para um país que ele chegou lá e ninguém usava sapato. E aí ele voltou para a cidade dele e falou: chefe, sinto muito, você me mandou para um país onde ninguém usa sapato. Eu não posso vender sapato. Lá não se usa sapato. E aí o chefe contratou um outro vendedor.
Uhum.
E esse vendedor foi para o mesmo país e voltou e falou: chefe, ninguém usa sapato, nós vamos vender sapato para todo mundo. Então é assim, aqui no Brasil não tem muita gente que ainda não descobriu o livro, mas tem muita gente que pode descobrir o livro.
Sem
então
dúvida.
Esse é o nosso objetivo.
Sensacional, Juliana. Ô, Juliana, vocês são especializados em literatura infanto-juvenil. Quais são as peculiaridades desse público?
Ah, é um público inteligente como qualquer outro.
Uhum.
Um público curioso. Um público que a gente não pode subestimar. Toda vez que a gente está fazendo um livro, a gente pensa, não subestime a inteligência de uma criança. Não trate ela como se tivesse que entregar tudo explicado. Não seja didatizante. Vamos conquistar essa criança pelo prazer, pela descoberta prazerosa da literatura.
Sem dúvida.
E uma coisa também que é característica desse tipo de livro é a relação do texto com a imagem.
Uhum.
Então, a imagem também conta. Ela conta tanto quanto o texto, ou mais, muitas vezes.
Uhum, sem dúvida. São 9h25. Bom dia, você está no Universo Literário da UFMG Educativa e nós estamos conversando aí com uma das sócias fundadoras e coordenadora editorial do Instituto Cultural Aletria, a Juliana Flores. Juliana, você mencionou anteriormente, no início do nosso papo, a questão dos contadores de história. Belo Horizonte é uma cidade que abriga muitos contadores de histórias em seus espaços culturais?
Muitos, cada vez mais. A Aletria, há 10 anos, forma contadores de histórias.
Uhum.
A gente tem um dos principais e mais tradicionais cursos de formação de contadores de histórias do país.
Olha que bacana.
Nesses 10 anos, a gente já formou mais de 500 contadores de histórias só dentro da Aletria.
Uhum.
Mas a minha sócia, a Rosana, que também é minha mãe, ela também forma contadores de histórias no interior, em outros estados. Então, a gente tem formado muitos profissionais dessa área e vimos também como que o mercado cresceu. Não só hoje temos mais contadores de histórias em Belo Horizonte, mais e melhores contadores de histórias, como também o mercado entendeu a importância desse profissional.
Uhum.
Então, hoje em dia, muitas escolas, por exemplo, já têm pelo menos uma vez por mês um contador de histórias. Eventos públicos, empresas contratam contadores de histórias para fazer um momento lúdico ali para os seus colaboradores.
Uhum.
Então, ele está sendo valorizado porque eu acredito também nesse mundo tecnológico, sabe?
Uhum.
Esse encontro, você sentar numa roda e ouvir uma história, que é uma coisa que a gente faz há tantos tempos, né? Desde os primórdios, esse resgate do encontro, do ouvir, tem sido valorizado, porque é importante, é um momento de encontro, é um momento de conhecimento, é um momento de emoção, e que bom que o mercado tem valorizado tanto esse profissional, que é super importante.
Sem dúvida. Agora eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque você me falou, a Rosana Montalverne.
Eu sou Montalverne também.
Tá, é a sua mãe.
Aí é minha mãe.
Tive que fazer uma pausa aqui para ir pegar. Ela te influenciou na sua trajetória? Como é que é essa parceria de mãe e filha nesse universo, entre aspas, literário da literatura infanto-juvenil?
É uma ótima parceria. Na verdade, a gente brinca que a gente se completa.
Uhum.
Porque eu sou tímida, eu não conto história.
Mas eu já
até fiz um curso com ela.
Sim.
Mas não me arrisco, não conto história.
Você é tímida?
Eu sou.
Tudo bem.
E a influência se deu nesse amor que a gente compartilha pelos livros.
Uhum.
Então, desde pequena, eu escuto histórias, eu amo ouvir histórias, mas desde pequena eu também vejo minha mãe ler muito.
Uhum.
E vê-la ler me despertou também esse interesse. Eu queria entender por que ela ficava tantas horas sentada com esse objeto nas mãos. Uhum. Entretida. E eu fui descobrindo, a gente compartilha esse amor pelos livros, compartilhamos bibliotecas também, então tá aí o nosso encontro.
Maravilha. Juliana, a arte, continuando no tema, né, da contação de histórias, a coisa da oralidade, que é muito importante, de forma recorrente que tratamos nesse assunto aqui no Universo Literário, e a gente observa mesmo o aumento do número de contadores de história aqui em BH, né? E essa arte de contar histórias, ela estimula o hábito da leitura naquela criança, naquele jovem? De que forma?
Nós acreditamos que sim, que influencia sim, é o que a gente vê na prática, no nosso dia a dia. É, quando isso acontece muito, eu estava contando até mais cedo um pouquinho para você.
Uhum.
Quando a gente conta a história de um livro e no final daquela história você fala para o público, olha, essa história que vocês acabaram de ouvir está neste livro aqui. Eu já cansei de ver crianças falando assim, mãe, pelo amor de Deus, eu quero levar isso para casa. Eu quero ver essa história hoje. Você vai ler para mim, mas depois eu vou ler e eu... É um jeito de apresentar uma história para a criança.
Uhum.
E ouvir histórias, eu gosto de ouvir histórias. Também eu mesmo gosto de ler histórias. Uhum. É o que a gente acredita. Tem profissionais da leitura, que eu respeito muito, colegas de trabalho, que não acreditam tanto. Acham que você tem que fazer a leitura em voz alta. A leitura em voz alta também é super importante. Mas contar uma história, proporcionar um momento de prazer, conduzir um público para viajar assim, pelo imaginário e depois falar para eles que aquela história está no livro, certamente a maioria desse público vai desejar ler o livro depois de ouvir a história.
Uhum. Nossos futuros leitores, né, Juliana? Juliana, vamos falar então do evento de domingo. Queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte as atrações programadas, o que, que vai acontecer.
Domingo vai ser um dia muito especial. Como o próprio nome do evento diz, vai ser um dia da alegria.
Uhum.
Então, ó, teremos uma mini maratona de contação de histórias. De 10 às 4 da tarde, com mais de 20 artistas. Vamos ter uma oficina de jardinagem com o pessoal da Viveiro Verde, jardinagem para crianças.
Uhum.
Vamos ter também uma oficina de cupcake para as crianças aprenderem a fazer bolo.
Uhum.
Vamos montar uma biblioteca ao ar livre, debaixo das árvores ali da Floriano Peixoto.
Uhum.
Vamos ter um momento de brincadeira com o pessoal do grupo Pequeno Pajé, que resgata brincadeiras de rua. Então, os meninos vão, às vezes, até conhecer brincadeiras que eles não conhecem, né? Mas que os pais brincavam.
Uhum.
Então, com o pessoal do Pequeno Pajé. A gente vai montar uma prainha lá, porque está muito quente, com piscina, uhum, guarda-sol. Vai ter discotecagem do DJ Fael, que pesquisou um set especial de músicas para criança. E no final do dia dessa festa, vai ter também o show de lançamento do vinil Universo Carapuça, do Lucas Feinblay e Marcos Frederico. Então vai ter esse dia para as crianças de 0 a 120 anos, porque os adultos não podem também esquecer a criança que habita dentro deles.
É verdade.
E vai terminar esse dia da alegria com um grande show de samba.
Olha.
Então vai ser muito divertido. Convido todos que estiverem livres no domingo a irem à praça, levar os amigos, a família e aproveitar esse dia com várias atrações.
Maravilha. Juliana, foi um prazer conversar com você. Parabéns.
Prazer foi meu.
Mando um super abraço para sua mãe. Parabéns. Sucesso sempre para vocês. Um trabalho maravilhoso aí que vocês fazem. Lembrando, microfone da UFMG Educativa sempre aberto para vocês, tá?
Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo espaço. E aproveito para convidá-la a ir na praça domingo.
Com certeza.
Aproveitar esse dia da alegria ao nosso lado.
Tem tudo que eu gosto. Praia, samba, brincadeira de criança.
Que bom.
A gente vai aprontar um bocado. Então tá. Um beijo grande. Boa sexta e até domingo, Juliana.
Um beijo. Boa sexta.
Tchau,
até domingo.
Maravilha. Então, conversamos com uma das sócias fundadoras e coordenadora editorial do Instituto Cultural Aletria, a Juliana Flores. Aí ela falou pra gente sobre os 10 anos, o evento de 10 anos da editora Aletria, que vai se chamar Dia da Alegria, que vai ser uma série de atividades na Praça Floriano Peixoto. Então, como ela falou, vai ter samba, vai ter brincadeiras de rua com o pessoal do Pequeno Pajé, vai ter o DJ Fael, oficina de jardinagem para crianças, oficina de cupcake, serão mais de 20 artistas, a mini maratona de contação de histórias, tudo isso entre 10 da manhã e 4 da tarde na Praça Floriano Floriano Peixoto. E neste domingão aí, dia 25 de outubro, você confere a programação completa no Facebook deles, que é www.facebook.com/aletriaeditora. facebook.com/aletriaeditora.
Falando de livros.